Alguns anos, quando eu corria São Silvestre do Porto, eu não tinha o meu relógio Garmin e eu lembro que eu rastreei, fiz o mapa com o Google Fit, o aplicativo Google Fit. E esses dias atrás eu estava procurando eu queria essa rota para colocar no Obsidian, usando o MapView. E eu não uso mais o Google Fit há um bom tempo. Fui até o Google e fiz o download. No Google você tem uma função chamada Takeout. Se você escrever tudo junto, takeout.google.com, você pode baixar os seus arquivos antigos. Então eu fui lá e baixei tudo que eu tinha no Fit para procurar. Eu sabia a data da corrida, para pegar ali dentro do Google Fit, dos arquivos, a rota da corrida e levar para o meu Obsidian. Só que aí, quando eu baixei esses arquivos, aliás, uma pausa aqui. Eu estou publicando esse episódio também em formato só áudio, mas talvez você que está só ouvindo queira assistir, dar uma olhadinha. Tem um link para o vídeo na descrição do podcast. Eu vou tentar descrever aqui o que tá acontecendo aqui, mas eu vou mostrar algumas coisas em tela que eu acho que pode ser interessante, pode ser que você queira ver. Quando eu baixei os arquivos, ele está nesse formato. Eu não sabia qual era o arquivo que o Google ia exportar os arquivos do Google Health. Ele baixou nesse arquivo TCX, que é compatível com o MapView. Tem explicação sobre isso, acho que no outro canal. Enfim, você vai encontrar link na descrição do vídeo para saber como colocar esses mapas no Obsidian. Mas, se nós olharmos aqui, eu tenho o primeiro rastreamento aqui, 29 de outubro de 2019. O último rastreamento que eu fiz usando o Fit foi 28 de fevereiro de 2023. Um bocado de tempo. E se eu selecionar todos os arquivos, nós estamos falando aqui de, deixa eu segurar aqui, 3.668 arquivos, ok? E aí eu comecei a procurar, encontrei, fui na data da corrida, encontrei a corrida, mas fiquei intrigado com essa quantidade, porque é muito arquivo. Eu não corri e nem ativei o Fit para caminhadas e trilhas todas essas vezes. E fiquei muito intrigado. E eu peguei isso e coloquei no Obsidian, no MapView, para identificar isso. Veja bem o que vai acontecer. Essa aqui é a minha conta principal. Quem não está assistindo, o que eu estou fazendo aqui agora é abrir uma nova conta e nós vamos fazer isso aqui em tempo real, ok? Abrindo a conta. Olha o tempo de demora. Ele está abrindo, 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 lendo, lendo, lendo. Ainda está tentando abrir aqui o Obsidian. Estou só narrando para quem não tá assistindo. E vamos aqui esperar. Opa, abriu. Ok, levou todo esse tempo para abrir o cofre. E o que eu achei interessante desse tempo, não gostei desse tempo todo, é claro. Não é muito tempo, né? Foram alguns segundos, mas mesmo assim, não é instantâneo. Futuro eu aqui, o editor, calculei aqui e foram 13 segundos. Ok, é bastante tempo. Vamos lá, de volta ao episódio. Mas o que eu achei interessante a respeito disso é que muita gente me pergunta se o meu cofre, com a quantidade de arquivos que eu coloco no meu cofre, não fica pesado e complicado para abrir. A questão é, não é a quantidade de arquivos que você tem no cofre, mas o tipo de arquivos que você tem no cofre. Se nós formos aqui agora a esse post aqui do Kepano, que é o CEO do Obsidian, ele colocou isso aqui no Mastodon no dia 11 de dezembro. E ele fala que ele não gosta de plugins que indexam o cofre inteiro. Ele deu o exemplo DataView, OmniSearch e outros, porque isso cria um problema no processo de iniciar o Obsidian. O que acontece aqui? Esses arquivos, esse tipo de plugin, o MapView é um deles, ele vai olhar todos os arquivos que você tem no cofre em busca dos arquivos que são compatíveis com o mapa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mostrar no mapa. Então, ao mesmo tempo que eu achei isso aqui super interessante, eu fiquei refletindo sobre várias coisas. E quando eu fico refletindo sobre várias coisas, a primeira coisa que eu penso é em publicar um episódio, gravar um episódio do podcast. É o podcast das reflexões. Mudar o nome de VCP 2.0 para reflexões VCP. Olha só que interessante isso. O Google Fit ficou rastreando minha vida naquele período inteiro. Tem coisas aqui, várias coisas aqui, que eu não ativei, que não são corridas. Por exemplo, aqui nós temos uma viagem, e se você olhar bem, eu tenho, quem está assistindo, eu tenho aqui alguns rastreamentos que eu não fiz, eu não liguei o Google Fit nenhuma vez nessa viagem, eu tenho plena lembrança disso, consciência disso. Então começa do aeroporto. Ele tem aqui um rastreamento, provavelmente no saguão do aeroporto, ou chamando Uber ou alguma coisa. Ele começa um rastreamento aqui. Existem rastreamentos aqui que nem sequer são corridas ou caminhadas. Os rastreamentos mais longos aqui do mapa são rastreamentos. Eu dirigi, né? Dá para ver que está em cima de uma de uma rua aqui. Eu estava dirigindo, não estava nem sequer correndo ou andando, então ele rastreou isso aqui também. Tem rastreamentos extremamente detalhados aqui de caminhadas. Essa caminhada aqui, eu lembro claramente dessa caminhada nesse dia. Até fui olhar umas fotos e realmente estão aqui. Ao mesmo tempo que é super interessante ter esse conteúdo aqui, é um pouco apavorante, porque apesar de eu ter dito para o Google Fit parar de rastrear minha vida, então por isso que ele não tem nenhum rastreamento pós aquela data, eu disse que não queria mais, durante todo esse tempo aqui, primeiro, durante todo esse tempo que ele rastreou, ele fez esse rastreamento, e segundo, é muito provável que o Google esteja fazendo algum tipo de rastreamento, sabendo onde eu estou, porque eu uso o Google Maps, inclusive venho mudando para o mapa open source, mas enfim, eu ainda uso o Google Maps para muitas coisas e eu tenho um telefone do Google. Então, se nós olharmos aqui, é incrível. Aqui nessa viagem, essa outra viagem aqui, por exemplo, eu também não ativei nenhuma vez o Google Fit. Tem até uma parte aqui que é no meio do deserto do Saara. Literalmente, e eu não, definitivamente não corri no deserto. Novamente, eu, o editor aqui falando, tive que parar aqui porque o que eu estou mostrando em tela para quem está assistindo não é o deserto, definitivamente tem muitas construções. Eu até fui olhar e ali, na verdade, foi um local onde nós paramos e aconteceu um semi-passeio. Eu fiquei achando suspeito porque tinha muito desenho de construção e no deserto não tinha nada. Não era uma barraca, mas era quase que uma barraca. Era uma barraca de madeira, sei lá. Era uma vilazinha, era pequenininha, era pouca coisa e em volta era mesmo só deserto. Ok, mesmo assim, né? Por que o Google fica me rastreando? Eu fui almoçar e andei um pouco. Enfim, vamos lá, de volta ao vídeo. Rastreou também toda a caminhada na cidade, quando nós estávamos na cidade. Eu não liguei nenhuma vez aqui em Marrakech, nem uma vez eu liguei o Fit aqui. Dá para ver aqui também no aeroporto, tem rastreamento no aeroporto. Então, assim. Um pouco aquilo que eu venho falando aqui. Por quê? Por que isso? Né? Provavelmente ele me avisou que ia fazer isso e eu nem prestei atenção. Por outro lado, é interessante, tem várias coisas aqui que eu vou. Esse cofre aqui não é o meu cofre, eu coloquei tudo aqui para testar. Eu não queria colocar toda essa quantidade absurda de arquivos no meu cofre, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Mas foi interessante saber que 3 mil arquivos levou alguns segundos por o MapView. Rastrear todos eles, identificar todos eles e colocar aqui. Imagina a quantidade de informação que essas empresas, quantidade de dados. Isso aqui é só meu durante alguns anos e só alguns entre aspas, né, deslocamentos que o Google capturou e demorou esses segundos para abrir o mapa. E tem informações aqui extremamente valiosas, porque tem a hora, o que eu fiz, por onde eu andei, o telefone que eu estava usando, obviamente, e provavelmente todos os aplicativos, ele deve saber tudo que estava no meu telefone naquela época. É algo que Não é bom te ficar pensando sobre esse assunto. Mas, por outro lado, eu achei interessante fazer esse teste, porque ele mostra claramente a quantidade. E isso aqui é só uma parte, como eu ia dizendo, claramente a quantidade de dados que essas empresas têm. O outro lado interessante desse teste é que eu pude perceber aqui claramente isso que o Kepano fala, dessa abertura dos arquivos, e eu sempre achei que. E ele fala aqui também que o Obsidian 1.1. Deixa eu ver aqui se é para. Ele fala que ele usa um iPhone e um Android, e ele fala que 1.1. Ele não fala, 1.10, ele não fala se é para as duas plataformas. Imagino que sim. Mas ele fala que que ele fala que faz aqui? Ele atrasa a atualização, essa atualização que os plugins fazem para abrir o Obsidian mais rápido. Acho que ele está falando acho que ele está falando do iOS, porque essa thread aqui que eu estou lendo é sobre o widget para o iOS. Mas enfim. Espero que isso também esteja acontecendo no. Que ele tenha feito isso também no Android. É interessante ver que, apesar dessa quantidade absurda de arquivos, ele levou, entre aspas, aqui, apenas alguns segundos. Então, quando você estiver pensando sobre os plugins e talvez notando algum tipo de demora no seu Obsidian, nesses plugins que tem que olhar tudo que você coloca nas notas. Normalmente, esses que você coloca coisa dentro das notas, o Data View é um que você coloca fórmulas, ele tem que rastrear. O plugin tem que abrir, olhar todas as suas notas e procurar essas informações para compor uma tabela, para compor o mapa, fazer essas coisas que acontecem aqui. O que é um pouco diferente do Bases, né? Mas eu falei sobre isso no último episódio, sobre isso do Bases ser uma lista e não uma base de dados. Enfim, era só para compartilhar isso porque. É uma coisa que eu vou deixar você aí com esse problema, ou não. Tem gente que não se incomoda com essas coisas, mas pense nisso. Isso aqui é uma quantidade pequenininha de dados e já é uma quantidade, e ao mesmo tempo, uma quantidade absurda de informações. Imagine a base de dados dessas empresas, o volume de informações que eles têm. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo.